O Uruguai era um país, um parâmetro de vida alta. E, de repente, erros e equívocos. A lã, e o comércio da lã diminuiu, ele era o maior produtor de lã, com a presença do sintético. Com a luta interna de Tupamaros e tudo mais, o turismo se esvaziou. E o Uruguai entrou em crise. E a crise foi para a ditadura. Os Tupamaros lutaram. Porque nessa vida toda do Uruguai, tinham dois partidos, os brancos e os colorados. Os dois da burguesia. A rigor, o mais positivo, uma vida mais social, mais preocupada, não existia, embora a justiça seja feita. O Uruguai era um país onde praticamente não existia miséria. Vendo a ditadura, veio a resistência. E na resistência, a confusão toda. Retomada a democracia, tanto o colorado quanto os brancos não tinham maioria. E se fez uma aliança, no início parecendo quase que impossível, mas a verdade é que a aliança ganhou a primeira eleição e agora está lá novamente com Mujica. Havia interrogações com relação a Mujica. Era um homem identificado com aquelas pessoas que lutaram para fazer a democracia, um homem de esquerda, e o que faria no governo? Lá está. Um grande governo. Um governo sério, um governo responsável, um governo onde ele, muitas vezes, tem se unido junto Mujica e a presidente Dilma, tem feito um esforço enorme com relação, por exemplo, à Argentina, com relação ao Paraguai, com relação à Venezuela, com relação ao Mercosul, com relação à situação da América. Mas o que eu quero chamar a atenção, e o que eu acho que deveria realmente ser algo de exemplo, de símbolo, é a vida do Mujica. É a sua personalidade, é aquilo que ele é. Olha, eu acho, eu tive, Cristóvão, um exemplozinho, o Itamar. O Itamar não queria morar no, como vice-presidente, não queria morar no Palácio do Jaburu. E como presidente também, alugar uma casinha no Lago Sul, ele ia do lado os seus auxiliares e queria ficar por lá. Foi um esforço enorme que tinham que fazer para que Itamar aceitasse. E aquilo, eu me lembro das reuniões que era considerado um escândalo. Tu tem que respeitar as instituições, o povo está acostumado a vê-las desse jeito. Se você fizer isso que você está fazendo, vai cair no ridículo. Não fica não. Mora na granja que ele tinha, que ele tem, uma pequena granja lá no interior de Montevidéu, plantando e criando as suas vacas e produzindo seus frutos, que ele vende ali e continua vendendo. E é presidente da República, morando nessa casinha, usando o seu Fuca de 30 anos atrás, usando a roupa que ele usa sempre, inclusive, todo mundo se vê, todo mundo de gravata, impertinado, ele sem gravata. Esse é o homem. Ganha $12.700 por mês, gasta 10%. Os 90% é distribuído na construção de casas populares. Aquele... Palavras comovem, mas exemplos arrastam. É uma grande verdade. Esse é um homem que está dando um exemplo para o mundo inteiro. Que a presidência não lhe subiu a cabeça, que ele não enlouqueceu. Quantas vezes a gente vê isso? até em eleição de alguma da prefeitura. Um homem simples, modesto, de repente se impertiga e pensa que é o rei da terra porque tem um determinado cargo. Eu acho. Eu não sei. Disse que não adianta. Nessa minha longa vida pública, eu tenho debatido, analisado muitas vezes com a imprensa essa angústia que ela tem por buscar coisa ruim. Se pega um telefone e quer falar com alguém da imprensa que sai uma notícia, quer pegar a capa de jornal, descubram uma coisa bem feia, bem suja, e você ganha. Mas coisas possíveis, positivas, realmente espetaculares, que acontecem no Brasil, essa não acontece lá. Essa não existe. Eu me lembro que lá se faz tempo, quando a primeira vez eu participei num rebanhão na igreja aqui, em pleno carnaval. O ginásio aqui lotado, cerca de 20 mil, sei lá quantas jovens, dançando no carnaval, mas dançando as lutas da igreja, as músicas da fé e do carinho. Isso chamou a minha atenção. Eu respeito o carnaval, acho que o carnaval é uma festa, o povo tem direito, mas é de se salientar que no meio disso tudo tem esse fato. Pela exclusividade do absurdo que isso pode acontecer, os jornais de Portugal de Brasil não publicaram nada. Não saiu nada. Não o meu discurso, o acontecimento. Não era notícia. Eu acho que exemplos como o de Mujica, como exemplo do nosso herói Mandela, lá na África do Sul, 27 anos de cadeia, a maneira com que ele fez a reconciliação de século entre brancos e negros e conseguiu evitar uma guerra civil interminável, e conseguiu plasmar um país, são coisas que deveriam realmente ter mais respeito na humanidade.
Senador Simão, o senhor provoca muitas reflexões que não serão viáveis de fazer aqui diante do tempo curto que a gente tem com outros senadores querendo falar. Mas eu queria começar pelo discurso. Eu devo lhe dizer, senador, que quando eu vi o discurso do presidente Molina, eu fiquei com uma tremenda inveja de que a nossa presidente não é capaz de fazer um desse. Nem os anteriores a ela. A cabeça, não é pelo estilo, não é pela beleza do texto, porque isso um assessor faz. Não, não é isso. É a cabeça. A cabeça de ver que o nosso modelo de crescimento econômico se esgotou, que a gente precisa de uma nova proposta. Eu sinto, senador Simão, e o senhor não sabe o que é isso, mas eu sei, porque eu sou gordinho, eu acho que nós sofremos da síndrome do gordo. A gente prefere o prazer de uma lasanha hoje do que as veias limpas de colesterol daqui a 5 anos. É isso que o Brasil está fazendo. Nós estamos olhando o imediato, sem olhar o longo prazo. E a melhor visualização disso são as nossas avenidas coalhadas de carro. O carro é o colesterol da cidade. Mas nenhum de nós resiste a ter um carro, sabendo que isso vai interromper as vias. Nenhum resiste a um carro sabendo que isso vai aumentar o tempo de transporte de um lugar para outro, se todos tiverem. E não podemos proibir que os que quiserem comprar, comprem. Mas o lado do carro serve para tudo. Nós queremos consumir tanto hoje, como a lasanha que eu disse que o gordinho come, nós queremos consumir tanto hoje que estamos sacrificando o futuro na energia que vai ter que se acabar, no aquecimento global que vai ameaçar a vida das nossas gerações futuras. Nós sofremos da síndrome do gordo. na civilização mundial e no Brasil. Não tem como continuar crescendo dessa maneira. Nós temos que escolher com clareza onde é que a gente cresce para atender os necessitados e onde é que a gente decresce naqueles que têm um consumo supérfluo. E aí vem a vida do Molina. O Molina é um exemplo de que é possível viver com muito menos. Aliás, Keynes, grande filósofo, grande...
E ele é gordinho.
Ele era bem gordinho. Ele escreveu um livro, Quanto Basta? Ele calculou quanto basta para uma pessoa viver bem, satisfeita e feliz. Ele calculou isso. E não era socialista, um capitalista. Nós temos que saber o quanto é que basta para nós, para garantir que esse basta sirva também às nossas gerações futuras. E aí, depois de dizer que eu senti muita inveja de não ter um presidente que fizesse um discurso desse, a nossa presidente fez um discurso pequeno, primário, sobre esse negócio de espionagem, que não tem o que reclamar. Espionagem ou a gente consegue evitar ou não adianta reclamar, porque o espião vai continuar fazendo. É, espião é para isso, é para fazer secretamente. Não adianta querer ter regras de espionagem. Regra de espionagem é conversa. Espionagem não aceita regulação. E o discurso dela foi para isso. Eu acho que querendo olhar o público interno, eu fiquei com inveja. Aí depois eu fui com desejo de ver nós todos seguindo o exemplo da austeridade do Molina. Claro que dá para a gente viver sem uma porção de vantagens que a gente tem. Claro que dá. Claro que é possível isso. Mas nós nos acostumamos. Até porque quem fizer do jeito do Molina aqui vai ver como é excêntrico. E ninguém quer ser excêntrico porque cheira mal. Agora, quando o homem é presidente, deixa de parecer excêntrico, vira um exemplo para a juventude. Quando ele passa a usar o mesmo carro tantos anos, os jovens começam a se perguntar, para que trocar de carro de tantos em tantos anos? Quando ele usa o mesmo pullover, ano depois de ano, não tem por que mudar de pullover, gente. As pessoas começam a perguntar, para que ter tantos? O Molina é um exemplo, não apenas no conteúdo do seu discurso, como também na sua prática de vida. É possível, sim. Outra reflexão é sobre uma pergunta que o senhor fez dos professores pagando...
Uma parte da sua parte. Eu não tinha me dado conta. Você falando agora que eu não senti na hora a não ser uma sensação estranha, mas eu estou me dando conta que também, quando eu vi,
mas...
fiquei com uma inveja tremenda.
Eu fiquei com uma inveja muito grande.
Não tinha dado conta, era uma sensação diferente. Olhava aquilo.
Inveja.
Mas quando você falou, eu também senti.
Eu queria um presidente que fizesse um discurso desse. Falasse para o mundo.
Eu senti uma inveja.
Falasse para a civilização. Eu esperava ver esse discurso da presidenta Dilma durante a Rio mais 20. Em vez disso, ela falou de o que está fazendo aqui. Que aquele povo, aqueles nem entenderam, nem sabiam o que era, nem ligaram. Esse era o discurso que ela podia fazer de um país com 200 milhões de habitantes, e não de um país pequeno como o Uruguai. De um país que tem todos os problemas do mundo, não do Uruguai, que nem tanto, não tem mais tantos. Isso de austeridade, eu queria até citar um exemplo aqui, senador Mozarildo. Quando eu era governador, eu recebi aqui o ex-presidente Mário Soares, na casa de governo. E ele perguntou se ali era minha casa. Isso não, presidente. Eu moro num apartamento, mas aqui é a casa do governo. E ele disse, quando eu era presidente, eu continuei morando no mesmo apartamento. Não me mudei. E eu fiz uma pergunta estúpida e recebi uma resposta inteligente. Eu disse, mas, presidente, como é que o senhor fez com a sua segurança? Porque eu tentei ficar no meu apartamento e depois de 15 dias os seguranças disseram que não tinha como, porque eles não tinham onde dormir, porque os vizinhos estavam reclamando, e eu me mudei. Ele olhou para mim e disse, mas governador, eu fui eleito para ser presidente, isso é um problema do segurança. Eles que resolvessem o problema, eu é que não ia me mudar da minha casa. Mas a gente não se acostuma com isso. Nós estamos viciados. A verdade é que a gente não proclamou a República ainda. A gente mora em palácio. Esse é um exemplo. Até os Estados Unidos, que é um país de concentração de renda, o lugar que mora o presidente chama-se casa. Aqui chama-se palácio. Não se chama casa é palácio. Nós nos acostumamos com isso. Mas, mudando de assunto, o senhor falou dos professores pagando advogado para os chamados vândalos. Como explicar isso? Eu vou dizer a minha ideia, a minha impressão. É que os que vão nas passeatas pacificamente fazendo reivindicações, eles querem mudar o Brasil. Por exemplo, aumentar o salário do professor. São desiludidos com a situação que está aí. Os que vão quebrar não são desiludidos, são desesperados. Nunca tiveram nada. Eles querem quebrar e não mudar o Brasil. Só que, a partir de um certo momento, os desiludidos ficam desesperados. Quando uma greve de professor passa de um certo tempo, eles deixam de ser desiludidos e ficam desesperados. Esse pagamento de advogado por professor é um pequeno passo anterior à realidade do desespero que vai chegar naqueles que hoje são apenas desiludidos. Eles ainda não vão quebrar, mas já estão pagando o advogado e quem quebra. E se nós não tomarmos cuidado, todos vão virar quebradores de vidraça. Todos. E não venham dizer que eu estou incentivando, que eu estou fazendo prosélito. Não, eu estou alertando que, para mim, é óbvio, posso estar completamente enganado. Mas a desilusão, a partir de um certo momento, se transforma em desespero. E depois da desilusão que quer mudar o país para consertar o que está errado, no desespero você quer quebrar o que está aí. Nós estamos muito perto de que os desesperados virem uma multidão. E como é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Nós somos os líderes desse país. Não vai dar mais para ficar indiferente. Já não dá mais para ficar indiferente. Mas não é só indiferente dos que quebram vidraça. É indiferente dos que destroem floresta, dos que não erradicam o analfabetismo, dos que mantêm 3 milhões e meio de crianças trabalhando. Nós já temos vândalos demais. Não precisava desses meninos. E o pior é que quer se consertar com a polícia. É preciso polícia. Eu não estou aqui dizendo que não deve prender os que fizeram isso. Deve sim. Mas eu não vi a polícia ainda dizer o que é que está na cabeça desses meninos que foram presos. O que me preocupa hoje é por que esses meninos saem da escola, do trabalho, do namoro, da igreja, até do boteco, para ir quebrar vidraça. É tão mais divertido ficar ou na escola, ou no trabalho, ou com a namorada, ou tomando uma cerveja. Por que isso de ir quebrar vidraça, inclusive correndo riscos? Por que usar máscara? Aí tem que entender o porquê disso, e não como impedir na marra, como eu vi que o governador de São Paulo vai tentar. Pode até conseguir, uma vez, duas vezes, na Avenida Paulista, mas depois não vai conseguir no subúrbio. Tem agência bancária em todos os lugares da cidade, eles não podem quebrar no canto, vão quebrar no outro, porque hoje eles dispõem da arma da internet para se mobilizar. Então, eu acho que é isso. É prova de que os professores estão começando a sair da desilusão para cair no desespero. E, a partir desse momento, fica incontrolável todo o processo.
Eu agradeço muito a parte de Vossa Excelência.